Ronda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda hoje com a poesia da australiana Judith Wright. É no som que os versos fazem ao abrir uma conversa com Ana Luísa Amaral. Poesia também na Vida Breve, de Casimiro de Brito, na voz do autor. E a última edição junta-se à homenagem feita hoje pelo Google a Carolina Beatriz Ângelo, com uma ilustração de Fatinha Ramos, na página inicial do motor de busca, pelos 110 anos decorridos, do momento em que, após uma luta de ativista, a médica se tornou a primeira mulher a exercer o direito de voto em Portugal. Recupera a conversa com José Rui sobre o livro Carolina Beatriz Ângelo, um álbum de banda desenhada para todas as idades, um álbum biográfico. Carolina Beatriz Ângelo, pioneira na cirurgia e no voto, também celebrando José Rui, que fez 91 anos no último dia 9, grande nome da banda desenhada no nosso país, para ouvir no final do programa. Vai ser assim a ronda. Música a começar. The first time ever I saw your face. Roberta Flack.
The first time ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes, and the moon stars were the gifts you gave to the dark and the endless sky. Felt your heart
last till the end of time, my love. The first time ever I saw your face, your face, your
o som que os versos fazem ao abrir.
Se leio um livro e ele torna o meu corpo tão frio que fogo nenhum o pode aquecer, sei que isso é poesia.
Emily Dickinson.
Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.
The song is gone. The dance is secret with the dancers in the earth. The ritual useless. And the tribal story lost in an alien tale. Only the grass stands up to mark the dancing ring, the apple gums, posture, and mime a past corroboree. Murmur a broken chant. The hunter is gone. The spear is splintered underground. The painted bodies a dream. The world breathed, sleeping and forgot. The nomad feet are still. Only the rider's heart halts at a sightless shadow, an unsaid word that fastens in the blood of the ancient curse, the fear as old as Cain.
Foi-se a canção. A dança tornou-se secreta com os que dançavam na terra. O ritual ficou inútil. A história tribal perdeu-se numa lenda alheia e estrangeira. Só a erva resta e se ergue para marcar o anel da dança. Os eucaliptos posam e imitam o passado, corrobore, murmuram um cântico quebrado. Foi-se o caçador. A lança jaz sob o solo partida. Os corpos pintados são um sonho que o mundo respirou dormindo e esqueceu. Os pés nómadas estão agora imóveis. Só o coração do cavaleiro se detém perante uma sombra cega, uma palavra por dizer, presa no sangue da maldição antiga. O medo tão velho quanto Caim.
O Círculo de Bora. Poema de Judith Wright. Australiana que nasceu na Nova Gales do Sul em 31 de maio de 1915, morreu em Canberra, 26 de junho de 2000. Poema que escutámos primeiro na leitura do também poeta australiano Chris Wallace Crabbe, depois na tradução e leitura de Ana Luísa Amaral. Olá, Ana.
Olá.
Hoje vamos conversar sobre alguém que nos dá a Austrália viva nos seus poemas. Judith Wright, esta poetisa, ativista pelos direitos dos aborígenes, das terras dos aborígenes, também pelo ambiente, por exemplo, uma grande luta nos últimos anos pela Grande Barreira de Corais, nos últimos anos de vida. A maior parte de nós não é particularmente conhecedora da literatura australiana. Há romancistas mais próximos, Peter Carey, por exemplo, ou Patrick White, que quase ninguém conhece, mas que foi Nobel da Literatura em 1973. Dele aí, Primatur, publicou há pouco tempo o romance Voss. Claro, há Colleen McCullough também. Mas da poesia australiana, bom, eis uma bela viagem
Até porque há de facto esta questão da afirmação do território, a afirmação da cultura australiana no resto do mundo. Numa gravação de Judith Wright, creio que dos anos 70, ela reflete precisamente sobre essa dificuldade da Austrália ser um território longínquo e desconhecido em termos culturais para muita gente no resto do mundo. Claro que a língua inglesa dá muito jeito para vencer essa distância. Judith Wright publicou a primeira vez em 1946, apaixonou-se por um homem 24 anos mais velho, um romancista e filósofo, e foram muito felizes durante 4 anos, e isto é importante porque ele apoiou-a muito. Ele morreu passados esses 4 anos, manteve depois uma relação discreta de 25 anos com um economista que partilhou as causas do ativismo com ela. Enfim, um pouco da vida pessoal também, para conhecermos melhor esta mulher, que começou a perder a audição aos 20 e poucos anos e a surdez total chegou já perto dos 80. É uma poesia, Ana, do simbólico, muito ligada à terra e à paisagem australiana, à dimensão espiritual daquele país, daquele continente, e isso sente-se muito neste poema, creio.
Isso sente-se muito neste poema, exatamente. Sobretudo essa dimensão de que o Luís fala, a dimensão espiritual, e a acusação também, não é, naturalmente, do que foi a quase extinção, digamos assim, das culturas aborígenes, dos povos aborígenes, não é? E das suas culturas.
Um processo propositado e sistemático.
Exatamente, não há um povo aborígeno, há vários povos aborígenes, não é? E realmente o Círculo de Bora, portanto, é uma cerimónia de iniciação do povo aborígene do leste da Austrália, e a palavra Bora refere-se também ao local onde essa iniciação, por assim dizer, tem lugar. E é um local onde, por exemplo, como é costume, não é, os adolescentes, ou os jovens, melhor dizendo, os meninos, não é, quando atingem a puberdade,
portanto, fazem a sua cerimónia de iniciação.
Exatamente, fazem a sua cerimónia de iniciação, e ela difere de cultura aborígene para cultura aborígene, mas muitas vezes tem, nós sabemos, não é, escarificação, algumas circuncisão, enfim, não interessa, o que interessa é que é uma, e dançam. Não, e há uma dança. Além disso, o borrowing, como se chama o poema em inglês, isto existe hoje, está preservado hoje, mas como local turístico. São os círculos que os aborígenes faziam, não é, na terra, e dentro dos quais
acontecia a cerimónia.
Havia essa cerimónia. Mas o que é curioso, de facto, é como a sobrevivência destes lugares é muito recente, não é? Quer dizer, apesar de tudo, como nós sabemos, o passado aborígene foi muito, é sempre assim, infelizmente, não é? Portanto, com as colonizações, o passado aborígene foi, de facto, muito esquecido, e o passado aborígene foi, sobretudo, apagado, houve uma tentativa de apagamento desse passado. Este poema é um poema fortíssimo, eu acho que é um poema muito bonito, foi-se a canção, ou seja, e esta forma de iniciar o poema, The Song Is Gone. A canção partiu, se quiser, não é? A canção, a música, tudo aquilo que fazia parte desta cerimónia desaparece, a dança, e é bonito esta ideia do tornou-se secreta, tal como com aqueles, não é para aqueles que dançavam na terra, mas é com aqueles que dançavam na terra. A própria dança, de alguma forma, tornou-se opaca para toda a gente, para todos, também para os próprios aborígenes sobreviventes, não é? Ou descendentes, se quiser. O ritual tornou-se inútil, e agora isto é muito belo, porque a história tribal perdeu-se numa lenda alheia e estrangeira. Em inglês é só alien, não é? Que pode querer dizer estranha, mas também é alheia, também é estrangeira.
Eu optei
aqui por dois adjetivos, não é? Portanto, o estrangeiro, por um lado, por causa do colonizador, naturalmente, e o alheio, porque o alheio quer dizer o que é que há que ligue, por assim dizer, os povos aborígenes àqueles que os invadiram, que é de facto o fenómeno da aculturação que aqui se nota. Depois os eucaliptos posam, portanto, e imitam o passado, corrobori. Este corrobori ou corroborre é um encontro cerimonial dos aborígenes australianos e foi uma palavra, de resto, cunhada pelos colonizadores europeus da Austrália, por causa de uma palavra aborígene que é cariberi. Eu não sei se estou a ler bem, naturalmente. E num corribori, ou corribori, os aborígenes interagem com o tempo do sonho. com aquilo que eles chamam o tempo do sonho através da dança, da música, do vestuário, e muitas cerimónias celebram esses eventos que têm a ver com o sonho, com a fantasia, a capacidade de unir céu e terra. E depois a seguir, repare, murmuram um cântico quebrado. Ou seja, em vez de gente, o que existe são os eucaliptos, não é? Este tipo de eucaliptos. Foi-se o caçador, a lança já sob o solo, partida, não é? Portanto, enterrada no solo, partida, se calhar até enterrada no solo, não é pior. Os corpos pintados são um sonho que o mundo respirou dormindo, e então isto vai avançando, e é como se nós encontrássemos, não é? São um sonho, os corpos pintados, que o mundo respirou dormindo. É como se o mundo dos aborígenes se tornasse o próprio mundo, não é? Aqui do poema, porque é de facto o mundo da Austrália também. E então o mundo respirou isto a dormir, ou seja, respirou num sonho, tal como o passado corroborou, não é? E esqueceu. E os pés nómadas, porque como sabemos estes povos eram sobretudo nómadas, estão agora imóveis. E depois, mas chega algo muito interessante, e ao final só o coração do cavaleiro, e não o cavaleiro, o seu coração. Portanto, no fundo é a ligação à natureza, a ligação aos outros, a ligação às coisas, e agora se detém perante uma sombra cega. Eu acho que esta sombra cega é o fantasma. Aliás, há vários fantasmas na poesia, aparecem os fantasmas de alguma maneira, como se eles surgem como se para se vingarem, digamos assim, da ofensa feita aos seus povos, perante uma sombra cega, perante uma palavra não dita, uma palavra por dizer, presa no sangue da maldição antiga. E a maldição antiga, é claro, portanto, toda a tradição é aqui trazida para o final do poema, e agora o que é curioso é que o poema termina com uma referência, claramente, da tradição judaico-cristã, que é o Caim. Não, o medo tão velho quanto Caim, e Caim não pertence, obviamente, à tradição aborígene, mas pertence à tradição do invasor.
À tradição do sangue. O primeiro livro de poemas dela refere-se muito à infância num país de sangue, um país que se ergue pela matança, pelo genocídio dos aborígenes, foi isso basicamente que aconteceu, e isso faz da poesia de Judith Wright uma poesia marcadamente política. É uma poesia que se assenta também nessa cultura, nessa fusão de tradições e nessa homenagem aos povos que deram origem a esse grande país que é hoje a Austrália, grande em todos os sentidos, numa questão que é cada vez mais discutida na Austrália. No fundo, já houve a situação de desculpas públicas perante aquilo que foi feito no passado, e é uma questão que, porque os tempos assim o indicam, terá que ser sanada, porque a ferida está aberta desde há muito.
Eu queria só citar de dois excertos de dois outros poemas. Um poema muito que se chama justamente Austrália, um poema de 1970, em que ela escreve: louvo a seca que devasta, o pó que voa, o riacho que seca, o animal furioso, esses que nos combatem, que sejamos arruinados pela coisa que matamos. Isto é terrível. Ou seja,
é belo e terrível.
É muito belo e terrível, é claro, não é só... Não são só, aqui não se fala sequer em pessoas, não é em gente, mas é como se fosse gente também, não é? Porque realmente, Luís, nós pertencemos a tudo, nós fazemos parte de tudo, não é? E tudo somos nós, não é? Portanto, não há assim fronteiras tão grandes entre nós e aquilo que nos rodeia. E finalmente ainda, muito para terminar, Luís, eu queria só dizer uma curiosidade, é que com 85 anos, mesmo antes de morrer, Judith Wright participa numa marcha em Canberra para a reconciliação com os povos aborígenes, portanto...
Entre aborígenes e australianos não indígenas.
Exatamente. E então ela escreve um poema, e o poema diz assim, a certa altura, que é muito bonito isto: rima, meu velho símbolo, já não te faço soar como dantes, nem confio nas tuas velhas promessas de música e união. Eu costumava amar Keats, Blake, agora experimento o haiku pela sua doce concisão, pelos seus silêncios inclusivos. Que uma pessoa com 85 anos
surda, escreva isso. Com esse obstáculo de vida.
Mas quer dizer, mas que escreva isto aos 85 anos, ou seja, eu
participando
vou mudar a minha
ativamente.
Eu vou mudar a minha escrita, que ela está a dizer. Não é? Eu costumava amar-vos, eu costumava amar Blake, ou seja, a tradição europeia, a grande tradição europeia, não é? Mas eu agora amo o haiku. É claro que o haiku vem do outro lado, sim, mas o haiku também tem o silêncio que inclui,
A síntese.
que acolhe, digamos assim.
A poesia da australiana Judith Wright. Esta semana, no som que os versos fazem ao abrir. Ana, até para a semana.
Até para a semana, Luís.
O som que os versos fazem ao abrir.
Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.
A Paixão segundo São Mateus de Johann Sebastian Bach, pelo coro do King's College Cambridge e a Academy of Ancient Music, sob a direção de Stephen Cleobury. A seguir, mais poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
De Casimiro de Brito.
Há momentos em que posso ler num grão de areia, numa haste de erva, todas as cores, toda a música do universo. E ouço a luz, a magia das coisas e o peso da sua sombra no chão, ou nas águas, ou numa concha, como se em tudo cantasse um jardim, pleno de vibração e de espírito, saudoso de qualquer princípio. Nesses momentos, o som da água assemelha-se ao das pedras que na montanha consolidam a arte de durar, como se tudo isso fosse profundo e não efêmero e nómada e obscuro, tal a origem e o destino do mundo.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano. Recolha das leituras feita pelo autor do programa junto dos poetas e também no arquivo da rádio e em edições discográficas.
Larghetto, o segundo andamento do concerto para piano e orquestra número 2 em Fá menor de Chopin. Interpretações de Maria João Pires com a Royal Philharmonic Orchestra, direção de André Previn. A seguir, a última edição associa-se à celebração de Carolina Beatriz Ângelo, feita hoje pelo motor de busca Google, com uma ilustração de Fatinha Ramos na página inicial do motor de busca, pelos 110 anos decorridos, do momento em que, após uma luta de ativista, a médica se tornou a primeira mulher a exercer o direito de voto em Portugal. Recupera a conversa com um grande nome da banda desenhada no nosso país, José Rui, 91 anos, feitos no último dia 9 de maio, autor do livro Carolina Beatriz Ângelo, pioneira na cirurgia e no voto, a edição da Âncora.
Última edição. Um programa de Luís Caetano.
Senhora Dona Carolina Beatriz Ângelo, distinta médica, o que declara ao jornal A Capital? Pois a intenção das feministas não é pedir ao governo que introduza modificações na lei. Propomos-nos tomar parte no sufrágio eleitoral sem ser necessário alterar uma vírgula no decreto. Como assim? Pois lei há lei. E verá, ali não se diz que tal e tal não pode ser eleito nem eleitor, pelo facto de ser mulher. Então, por que motivo as mulheres são excluídas da urna? Se a lei não nos abre a porta, também não nos põe na rua. Gosto da frase. Começarei o meu artigo dessa forma. E é o diálogo que nos propõe José Rui entre Carolina Beatriz Ângelo e um jornalista da capital. Estamos num momento fulcral da história do país no século XX, na República. Estamos perante uma vida extraordinária que nos é contada neste álbum de banda desenhada, a desta mulher pioneira na cirurgia e no voto. Carolina Beatriz Ângelo, de José Rui, banda desenhada publicada pela Âncora. Bem-vindo, José Rui. É um nome que se confunde com a história da nona arte no nosso país, nome maior. Já o consideraram o mais fecundo autor de banda desenhada português. Deu-nos a história de gente notável, a que se acrescenta agora Carolina Beatriz Ângelo, mas já nos contou a vida, já nos deu histórias desenhadas de Almeida Garrete, de Pedro Álvares Cabral, de Aristides de Sousa Mendes, Humberto Delgado, João de Deus, da mesma maneira que nos levou a viajar por lugares. Tantos dos seus álbuns, dos seus livros, são verdadeiras viagens, seja pela Amadora, seja por Guarda, Ceia, Penamacor, Gouveia, Amarante, a Ilha do Corvo. Estamos na Bedeteca da Biblioteca Municipal da Amadora. É um lugar muito especial para si, presumo. Porque é que quis deixar aqui, à guarda desta instituição, deste lugar, o seu trabalho, José Rui?
Porque achei que merecia, quando a autarquia conseguiu fazer o Festival de Banda Desenhada em 1990, criou um bunker para guardar originais. Mas isso só funcionava com originais. Eu tinha todos, nessa altura, tinha 5 mil originais, esboços do Jardim Zoológico, desenhos, croquis, e doei todo esse material. Porque achei que em nossa casa pode haver um acidente, uma cheia, um incêndio, as coisas perdem-se. E aqui têm condições não só de preservação contra ácaros, como precisamente cheias e incêndio. E é o melhor local, e na minha terra.
De onde é originário? E nesta Biblioteca Municipal, Fernando Pitera Santos contribuiu para que esteja a maior BDTECA do país. li alguns certos, referi a alguns dos seus livros. Temos muitos outros aqui nesta mesa. A vida de Charlie Chaplin, este seu herói, Porto Bom Vento, que criou já há vários anos e que nos levou um pouco por todo o mundo na grande diáspora e na grande aventura dos descobrimentos. Temos os Lusíadas. Várias gerações já leram os Lusíadas a partir do olhar de José Rui. Se não me engano, no Tintim, nas seleções da BD, conhecemos esta versão, porque José Rui começou a trabalhar, creio que no Mosquito, no Papagaio, com 14 anos, mas depois atravessou quase todas as grandes revistas de banda desenhada que aconteceram em Portugal. O Mosquito, o Mundo de Aventuras, o Cavaleiro Andante, o Tintim, as seleções da BD. É realmente uma vida extraordinária que continua a dar-nos novos livros. Carolina Beatriz Ângelo sempre apostou em dar a conhecer aos mais novos e a todos, porque a banda desenhada é para todas as idades, vidas extraordinárias, vidas cheias de dignidade, cheias de exemplo, de coragem. Também referi a alguns nomes, Aristides de Sousa Mendes, Humberto Delgado. Carolina Beatriz Ângelo, porquê, José Rui?
Eu tinha feito anteriormente o filósofo Leonardo Coimbra. E quando descobri a Carolina Beatriz Ângelo através de uma exposição na Biblioteca República e Resistência, apaixonei-me por esta figura, porque naquele conjunto de mulheres que ajudaram a fazer a República, ela destacou-se como um pivô. Ela galvanizava as outras colegas. E então achei que era um contraponto em relação ao Leonardo Coimbra. E o primeiro livro que eu faço realmente sobre uma mulher.
Uma vida dramática, a dela, marcante, conseguiu ganhar as lutas que enfrentou, ser uma médica notável, numa altura em que isso ainda era, se calhar, olhado com alguma desconfiança, ser uma pioneira e uma lutadora, uma sufragista, assumidamente maçónica e a afirmar permanentemente os direitos das mulheres. Mas depois há aqui um sentido trágico da vida. Ela morre precocemente, ela não tem uma vida feliz, digamos.
Não, ela tem uma vida dorida e talvez isso lhe desse a força para continuar. A Carolina envivou também muito cedo. Ela foi também a primeira médica em 1907 a fazer uma operação em Portugal, porque antes não era permitida às mulheres. Portanto, é efetivamente uma grande pioneira. Consegue o voto por aquela iniciativa de buscar à lei as coisas que eles tinham esquecido, não diziam que era proibido as mulheres votarem, mas para votar era preciso ser cabeça de casal, saber ler e escrever, é claro. E ela tinha enviuvado, tinha a filha a seu cargo, era a cabeça de casal.
Carolina Beatriz Ângelo, pioneira na cirurgia e no voto. Como é que é feito um livro assim? Como é que é preparado o desenho? Em que materiais trabalha? Com que técnica, José Rui?
Em primeiro lugar, é feito um estudo aturado. Eu tive a felicidade de ter como consultor científico o Dr. João Esteves, que é a maior autoridade que nós temos hoje sobre as mulheres da Primeira República, um conhecedor profundo, principalmente dos documentos, e sabe onde eles existem. E ele deu-me todo o apoio. Depois de uma sinopse do argumento, porque eu nunca gosto de fazer exatamente os dados históricos, portanto, isso é fazer um guião do que aconteceu. Eu arranjo um argumento com um romance, com uma maneira de atrair o leitor. E depois desse escrito, faço os esboços. Primeiro é esboçado a lápis,
carvão,
ou esferográfica, ou também do livro. Depois disto, faço a história toda, para haver o equilíbrio dentro das páginas que temos disponíveis para fazer o livro.
Esse esboço é a página inicial, a primeira
Esta
página?
Esta é a página inicial.
Portanto, aí o esboço a carvão e agora a prancha.
A prancha completa. Prancha que é desenhada a tinta da China, só de um lado, portanto, e que depois de ser fotografado no livro, transforma-se em página e tem...
Como é que é feita a cor?
A cor, neste momento, estou a fazer em Photoshop.
Portanto, usando as novas tecnologias... Que alterar, obviamente, o seu método de trabalho.
Eu aguardava e agora faço isso. Há uma curiosidade que eu queria destacar, porque este tipo de histórias, em quadrinhos, em banda desenhada, tem uma narrativa. E, naturalmente, que há quem pense que isto é óbvio demais. Portanto, o leitor fica sem imaginação, ao contrário da literatura. A pessoa está a idealizar pela descrição a fisionomia das pessoas, o armário, a paisagem através da janela. E aqui está cá tudo. Não está. Há a importância do desenho que mostra a cena e o que está entre uma vinheta e outra.
E aí que entra a nossa imaginação e o nosso gosto e prazer de ler banda desenhada.
Carolina está numa reunião, a altas horas da noite, como era o seu costume, está muito cansada e vai para casa. É claro que não se vê ela a sair da escada e atravessar a rua. Aparece ela a apanhar o carro elétrico. No carro elétrico não se sente muito bem e há um destaque... para o seu cansaço. Está desejosa de chegar a casa para descansar. E está a subir a escada da casa onde mora. Portanto, ela morava no Lar do Rato, precisamente na Rua do Sol ao Rato. Não se vê essa cena, portanto, o leitor idealiza o que se passou entretanto. Ela sai do elétrico, sobe a escada e cai no corredor da escada. A vinheta seguinte é a sua amiga e colega Ana de Castro Osório, que estava no Brasil. O marido era diplomata e ela teve que o acompanhar para lá.
A receber uma notícia terrível.
Recebe um telegrama a dizer: Carolina Beatriz Anjos faleceu. Portanto, o leitor até aqui também não sabe o que lhe aconteceu. Ela desmaiou, caiu no corredor. Mas tudo o resto é depois idealizado por quem está a ler.
É ópera posta em livro, José Rui. É quase que uma arte que complementa diferentes artes. A banda desenhada de que José Rui é um nome extraordinário para os leitores portugueses.
Muito obrigado por isso.
Foi um privilégio. José Rui, autor de Carolina Beatriz Ângelo, pioneira na cirurgia e no voto. José Rui, muito obrigado.
Para mim é uma honra e um prazer tê-lo nesta minha amadora e neste ambiente que eu acompanhei e que penso dar todo o meu apoio. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Última edição. Thank you.
A música do francês Armand Amar para o filme Sagan, um filme de Diane Curie, olhando a vida de François Sagan.
Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.